começam a se matar tudo por causa de dinheiro, de terreno. É assim ou não é? É ou não é? Olha para quem está ao teu lado e diga, não que seja com você, mas alguém que você conhece, brigou com o irmão, com a irmã por causa de dinheiro. Então herança é isso. Legado é muito mais do que você deixar bens. É você deixar aquilo que é mais precioso. E vamos meditar na carta de Paulo hoje. Paulo ensinando a Timóteo o que é legado. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando partia para Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para aquele que transgride e são rebeldes, para os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Versículo 12. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel pondo-me no seu ministério. A mim, Paulo dizendo isso, eu que outrora fui blasfemo, perseguidor, insolente, injuriador, mas alcancei misericórdia porque o fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o maior deles. Por isso, contudo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior de todos os pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Curve tua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento especial que nós estamos na tua presença e que a tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e à nossa mente. Que possamos sair da tua casa nessa noite, Senhor, completamente tomados pelo poder da tua palavra, pela tua graça e misericórdia que são infinitas, Senhor, mas sabemos que tu és um Deus de justiça. Por isso, nessa hora, Pai, ministra os nossos corações, conforme lhe aprouve. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Então esse mês nós estamos falando de legado, e em todos os nossos cultos os pastores vieram trazendo exemplo de legados, né? Falando de tantas coisas aqui. Mas Paulo está nos ensinando, quando ele está falando com Timóteo, ele está dizendo assim: Timóteo, preste atenção naquilo que eu te ensinei, em todas as instruções que eu te dei. Paulo não está deixando herança para Timóteo. Paulo, filho de judeu com cidadania romana, um homem respeitadíssimo, Paulo, alguém que estudou no Sinédrio, era discípulo de Gamaliel, conhecedor profundo das Escrituras. Mas existe algo na vida de Paulo, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Assim como na minha vida existe o antes de Cristo e depois de Cristo, e na sua vida também. Nós não podemos viver depois de aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós não podemos voltar atrás e viver aquilo que nós éramos. Talvez nós, naquele dia em que aceitamos a Cristo, nós estávamos trazendo um legado muito ruim da nossa ascendência, dos nossos pais. Eu falava ontem no Esquadrão da Vida para os meninos, e eu sou do tempo em que o meu pai, ele morreu de coma alcoólico, mas ele dizia sempre para mim assim: meu filho, homem que é homem não precisa assinar documento, homem que é homem de verdade paga suas contas. Não é assinatura que te faz ou mostra a tua hombridade, mas é o que você fala e o que você cumpre. Meu pai não conhecia Jesus. Hoje muita gente assina tudo e não cumpre com nada. É verdade ou não é? Que legado está deixando? Ah, nós queremos deixar um legado de prosperidade. Quero deixar um legado de riquezas. Quero deixar um legado de amor. Quero deixar um legado disso, quero deixar um legado daquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior legado que nós podemos deixar para nossos descendentes, para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, é o legado da salvação de Cristo. Não há nada maior do que isso. Você pode deixar o legado que você quiser, mas se não deixar o legado da palavra de Deus, que leva os teus filhos ao arrependimento, se você não deixar o legado da profundeza da palavra de Deus, que encaminha os teus filhos para a salvação, você falhou com Jesus, você falhou com a tua família. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ensinamos, porque a responsabilidade de ensinar a Bíblia não é da igreja. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é de pai e mãe. Vou levar os meus filhos para a escolinha da igreja, porque lá eles vão aprender a palavra. Negativo. Vou levar os meus filhos para a igreja entendendo da palavra, para que eles saibam que precisam estar na igreja para aprender ainda mais. Mas como os nossos filhos chegarão à salvação se não ensinamos a palavra? Você tem tempo para um monte de coisa, mas muitas vezes não tem tempo para abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus com a tua família. É muito bonito nós vivermos na igreja hoje, é muito, talvez é, hoje ser, posso falar, pastor Mauro, você me libera? Hoje ser evangélico, hoje ser crente, evangélico, é moda. Tem que parar com esse negócio, sou evangélico. esse legado não quero deixar para minha filha de ser evangélica. O legado que eu quero deixar para minhas filhas é Cristo Jesus, Ele é a salvação. É isso que eu quero deixar. Há muita gente que se agarra na placa da igreja. Ah, eu sou da ICP. A maior igreja de Ponta Grossa, grande coisa, quando morrer vai para o inferno. Participando da maior igreja de Ponta Grossa. Ai, pastor, eu vim no culto hoje para ouvir uma palavra assim, eu estou até passando mal, não tem problema, nós chamamos o SAMU para você daqui a pouco. É para passar mal mesmo. É para sair daqui batendo trela, neurônio. É para sair daqui incomodado, é para sair daqui bravo, mas bravo contigo mesmo. Porque se você está se sentindo mal, é porque precisa mudar. Cada vez que eu medito nessa palavra, e eu paro pedacinho por pedacinho, Jesus diz para mim assim, mude nisso, mude naquilo. A palavra de Deus, ela é pesada. Que legado nós estamos deixando? Eu lembro que minha filha mais velha, mais nova, ainda pequenininha, hoje já está casada, a Luísa, eu li a Bíblia com as duas, mas um dia nós saímos com a minha esposa e a Luísa estava no carro e ela sentou bem no meio, naquela época não precisava da cadeirinha, ela ficava no meio dos bancos assim, e de repente nós estávamos dirigindo e ela falou assim, pai, posso te fazer uma pergunta? E eu dirigindo olhei pelo retrovisor e falei, pode. Bem, veja aqui, garanto que você não sabe quais são as medidas da arca de Noé. Eu olhei para Marcos e falei assim, e lascou, né? Porque a gente muitas vezes ensina e esquece. E a gente é pego exatamente por aqueles que são os discipulinhos da gente, né? Daí ela olhou para mim e disse assim, pois é, pai, eu sabia que você não ia lembrar, mas eu vou te ensinar. Lembra aquele dia que nós estávamos estudando a Bíblia? A Bíblia fala assim, a palavra do Senhor, que a arca mede 133 metros de comprimento, por 22 metros e meio de largura, por 13 metros e meio de altura, pai, e é dividida em 3 andares. Falei, puxa, podia dormir sem essa, né? Depois daquele dia, nunca mais esqueci as medidas da arca. Mas hoje eu lembro e fico feliz, sabe por quê? Porque ensinei. Ela sabe. E Provérbios diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ainda que ele seja velho, se ele se desviar, ele sabe para onde voltar. Mas se você não ensinar, como é que vai voltar? Não sabe por onde e nem para onde. Então nós estamos vivendo um tempo hoje de muito modismo. Nós estamos vivendo um tempo de muito espetáculo. Paulo está ensinando Timóteo, dizendo assim, Timóteo, não, olha o que já estava acontecendo ali, 60 anos depois de Cristo. Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, não perca tempo com genealogias vãs, permaneça na doutrina que estou te ensinando. Tem gente ensinando outra doutrina que não é a doutrina verdadeira de Cristo, não é a palavra de Cristo. Então, falar de heresias, pregar aquilo que convém, aquilo que é bom de ouvir, não é coisa de agora, era do tempo de Paulo. Mas Paulo está dizendo, pregue a palavra conforme te ensinei. Não se desvie dessa palavra. E no final desse capítulo, Paulo vai dizer, alguns naufragaram na fé, porque falharam. Falharam e começaram a blasfemar contra aquilo que era verdade. Esqueceram do verdadeiro. Se Jesus entrasse por aquela porta agora, não precisa me responder, mas se Ele entrasse agora e disse assim, estou levando a noiva, quanto será que aqui dentro agora sairiam com Ele de verdade? Que legado como pai e mãe estamos deixando dentro das nossas casas? de tratamento, marido com a esposa, esposa com o marido, tratamento com os filhos. Quantas vezes você diz assim, na tua casa, hoje não vamos na igreja, porque eu estou tão cansado. E teu filho e tua filha escutou isso. Você está deixando um legado de canseira para eles também. Porque amanhã, vocês são exemplos, eu sou exemplo, farão a mesma coisa. Meu pai cansava, não ia. Engraçado que a gente cansa para vir na igreja, né? A gente está cansado para frequentar uma célula. A gente está cansado para participar de uma semana de santificação. Vou um dia só, porque 6 dias é muito. Uma semana inteira de culto. Mas, querido, às vezes você participa de tanta coisa e nem lembra da canseira. Jesus certa vez foi questionado pelos fariseus. Existem duas classes religiosas, tem mais, mas duas que são importantes em Jerusalém, em Israel. A primeira são os fariseus. Os fariseus, eles são tão cuidadosos, têm tanto esmero com as escrituras, são defensores das escrituras. Eles têm um zelo pelas escrituras. Mas uma vez eles questionaram Jesus, dizendo assim: teus discípulos nem lavam as mãos para comer, teus discípulos isso, teus discípulos aquilo. Jesus olha para os discípulos: é verdade, esses caras aí estão tudo certo no que eles estão falando, faça o que eles dizem, mas não haja como eles agem, porque o fariseu manda, mas não faz. É uma raça de víboras, como Jesus falou. Mas tem uma classe que é pior ainda, que são os saduceus, que fazem tudo o que os fariseus fazem. Se precisar vender a mãe para poder ter evidência na sociedade, eles vendem. São homens completamente religiosos, vivem de religiosidade, mas não vivem o Evangelho de Cristo. Eles deixam a religiosidade como legado. E nós vemos isso no povo judeu. Tanto que não aceitaram a Cristo até hoje. Uma boa parte. Já existem hoje judeus que são messiânicos. Mas uma grande parte não aceita a Cristo como Salvador. E tudo começa dentro da nossa casa. Se nós falhamos na nossa casa, falhamos em todas as coisas. Erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Que legado queremos deixar? Qual é a família que nós vamos entregar quando estivermos diante de Cristo? Ah, Senhor, eu era da cela do pastor Mauro. De vez em quando eu faltava umas lá. Mas não faltava culto. Todo domingo eu estava no culto. Olha, Jesus, era domingo de manhã, domingo à noite. Quinta-feira eu estava lá na campanha. Fiz campanha de corrente para tudo que é lado. Veja como eu estou acorrentado de tanta campanha de corrente que eu fiz. E aí Jesus vai olhar e diz assim: não te conheço. Você falhou. Você falhou. Que legado você quer deixar para a tua casa? Muitas vezes as pessoas acham que impressionam o pastor, a pastora. Muitas pessoas acham que impressionam, e às vezes até impressionam o pastor. Impressiona a pastora da igreja. E é fácil de fazer isso. Mas não impressiona Deus, que vê todas as coisas. Porque pastor não está na sua casa o tempo todo. Pastor não está contigo o tempo todo, mas Deus está lá. Deus está vendo. Ah, meu filho, não é bem assim que o pastor está pregando lá na igreja. Vou te ensinar. É diferente. Deus é misericórdia. Deus não vai mandar nós para o inferno. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A gente vai sozinho. É diferente. Já ouviram falar que Deus é misericórdia? Quantos já ouviram falar que Deus é misericórdia? Levanta a mão aí. Mas Deus é justiça também. Às vezes o ministério de louvor está cantando aqui em cima, e eu, às vezes eu estou na técnica lá, às vezes estou aqui por baixo, e aí eu estou pensando, já vi muito ministro de adoração cantando, manda fogo do céu. Fernandinho tem uma música dessa, né? Manda fogo do céu, queima este. Você imagina se Deus resolve mandar mesmo, queimar o altar e mandar fogo do céu. Mas não é fogo abrasador, é consumidor, né? Vai varrer uma turma. A pergunta é: o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa do legado que eu estou deixando? Essa é a pergunta. Paulo também ensina que além de deixar o legado da salvação, Paulo ensina a humildade. Paulo, quando teve uma experiência com Cristo, ele não voltou a ser o bandido que ele era. Paulo era assassino. E não é porque matou um ou dois, matou talvez dezenas, centenas, talvez milhares. Cristão, então, era o prato predileto de Paulo. Não precisava nem de carta para fazer o serviço, ele sabendo ele já ia, já resolvia. Assassino. E aí, estudando a palavra de Deus, e me corrija os pastores que estão aqui na frente, ou quem estuda de verdade, me corrija se estiver errado. Mas todas as pessoas que Deus chamou para um propósito, para deixar um legado, e é por isso que nós estamos aqui, Deus usou só o que não presta. É verdade ou não é? Se você for estudar os pais da igreja, você vai ver que era tudo complicado. Davi, que era o único segundo o coração de Deus, ainda deu a... ia tirar 10, mas como o homem não é perfeito, né? Passou na média 6. Quase, mas o arrependimento salvou Davi. Então Deus está procurando pessoas para deixar legados, seja para a sociedade, seja na sua casa, seja também o legado espiritual. E o que tem de gente pregando a palavra de Deus, pastor Mauro? Do jeito que quer também? Está cheio. Me desculpe, eu não escuto pastor no YouTube, não escuto, não quero nem saber de pastor de YouTube, eu não ouço outro pastor, eu tenho pastor para escutar. O que tem de gente pregando no YouTube e caindo no pecado? O que tem de pastor pregando no YouTube, hoje ora por um político, amanhã está falando mal, daqui a pouco ora por outro. Pessoas de ânimo dobre. E se você vai na internet ficar escutando, eu vou dizer para você, vá para o teu quarto, abra a tua Bíblia e leia a palavra, que você está ganhando muito mais. Daqui a pouco você está aí, pastor que escutaram na internet, ele adulterou, e está cheio. Pastor que eu ia na igreja é um pedófilo. É. Esse é o legado que estão deixando, mas eu quero ver a hora que Cristo chegar. Eu quero ver a hora que estiver de frente com Cristo. O que é que vai dizer? Queridos, o fato de tudo isso é que nós precisamos acordar. O pastor Mauro falou algo aqui, chamando atenção para esses três dias do pastor Newton Tuller. É um homem que conhece muito de escatologia. Muito. Ele vai falar sobre a volta de Jesus. E Paulo está dizendo para ficar na sã doutrina aqui. Ou seja, naquilo que Cristo pregou. Esse é o legado de Cristo. O legado de Cristo para mim e para você é a verdade da palavra. Mas Jesus vai voltar. E como Ele vai nos encontrar? Fazendo o quê? Um dia eu fiz uma pergunta na escola de levitas, aliás, escatologia, que eu dava aula, e perguntei assim, pastor Mauro, o que é que vocês, pensem aí, e você pode pensar agora, o que é que você vai estar fazendo quando Jesus voltar? O que você vai estar fazendo quando Jesus vier buscar a noiva? Aí tinha um fariseu lá, levantou a mão, falei, fala, pastor, é muito difícil de responder, né? Como é que eu vou saber o que eu vou estar fazendo? A gente não sabe nem quando Jesus vai voltar. Você vai voltar daqui a pouco, não sei o que eu vou estar fazendo daqui a pouco. Vai ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, como é que eu vou saber? Não, só adivinha. Eu falei, errada a tua resposta, meu irmão. Porque um homem e uma mulher que aceitaram a Cristo Jesus como suficiente Salvador, a Bíblia ensina e Ele ensina, estará preparado. Porque recebeu o legado. O que, que eu vou estar fazendo quando Jesus voltar? Estarei preparado. A palavra diz, prepara-te para encontrar com o teu Criador. Medita nessa palavra de dia e de noite. É o legado que nós temos, o legado da salvação, o maior legado que nós temos. O legado da salvação. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, se você perder a sua alma? E talvez nós estamos aqui nessa noite, a palavra nos confrontando, a todos nós. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Paulo foi questionado, quando se converteu. Como eu também fui questionado quando me converti. Quando você se converteu, deve ter sido questionado. Porque se ia na casa dos parentes, e antigamente... tomava todas, saía enquadrado, é ou não é? Tem gente dando risada que estão se entregando, é? Falava o que não devia, aprontava, aí se converteu, aí chegou, agora chega na casa dos parentes, para dizer assim, chegou o crentinho, chegou a crentinha, é ou não é? Com quantos aconteceu assim que nem eu, levanta a mão aí? Pouco, hein? O resto tudo passou batida. Familiares de vocês é tudo gente boa, hein? Ah, que maravilha. Ô Jesus, só nós 7, 8 aqui, hein? Tá bom. E aí fica aquela pegação no pé, né? Eu fui expulsar um demônio agora com a pastora Márcia, domingo à noite, 9:30 da noite, ligaram para nós. Podemos passar a pegar vocês aí que tem um demônio manifestado. Você pode vir. Nós jantamos depois. Chegamos lá, estava lá. Servir o Senhor é melhor. É uma alma, uma família. E tem um irmão que estava junto lá. De repente ofereceu Coca-Cola, Fanta. O senhor não quer um vinho? Falei, pra cima de mim. Um ovinho? Ovo azedo, cozido? Eles fazem, gente. Às vezes não é nem por maldade, mas eles fazem assim, não fazem? A postura que você tem na palavra de Deus define quem você é. Fui fazer o aniversário da minha filha mais velha. Um dos meus cunhados disse assim: eu já sei que na festa lá da Milena não vai ter cerveja. Falei, não vai mesmo. Se duvidar, nem Coca-Cola. Mas eu vou levar para mim. Falei, vai levar onde? Lá no teu apartamento. Falei, se você chegar com bebida na minha casa, sem ela você é bem recebido. Mas se você chegar na porta da minha casa, ou você deixa para fora, ou dentro da minha casa, você não entra. Porque na minha casa mando eu. Minha casa é consagrada ao Senhor Jesus. Lá não vai entrar isso. Quer beber? Faça o que você quiser. Mas dentro da minha casa. Legado, ensinamento. Palavra, verdade. Posicionamento. A igreja muitas vezes fica em festa quando sai palavra profética aqui. Se for de prosperidade, então, meu Deus do céu. Ei, pastor Mauro, se todo mundo que pula na igreja na hora que a palavra de money, você vai ser abençoado com dinheiro, com conta, a conta do banco vai transbordar, vai aparecer dinheiro na tua conta. Aliás, eu tenho uma dessas para te contar. Imagine que todo mundo desse o dízimo, né? Dessa prosperidade, né, mano? Mas não é assim que acontece. As pessoas são muito emocionais. E Cristo não age por emoção, Ele age por palavra, nem por razão. Ele age por palavra. Nós agimos por razão. As pessoas agem por emoção, mas Cristo age pela palavra, que é a verdade. Nós somos levados ao engano muitas vezes no evangelho barato. Passou em Ponta Grossa aqui pregando, né, um tal de DL Dave qualquer coisa, cinquentão para ir escutar ele pregar a palavra que ele diz que é de Jesus. Jesus pegava de graça, o cara cobra para pregar. E tem um monte de crente otário que vai lá e paga. Parabéns. E a gente escuta cada bobagem. Você é o centro. Porque de Deus Cristo é o centro, mas de Cristo você é o centro. Você é o centro, nada. Nós somos pecador. Todos os pecados destituídos estão da graça de Deus. Nós não somos nada. Temos que construir legado. E muitas vezes vai atrás disso. Quantas vezes pastores estão pregando aqui, pastor Nelson pregando, pastor pregando, não escuta aqui, mas escuta lá fora. E nós falando de legado, legado, a palavra de Deus, a palavra de Deus, mas dá ouvidos a pastores lá fora. Ah, igreja! Aí aparece uns por aí, né? Até agora, a moda agora é piazadinha pregando, profetinha, né? É ou não é? Agora é. O diabo é desgraçado mesmo. Que legado nós estamos deixando para a nossa geração? Que legado você está deixando dentro da sua casa? Os seus filhos acreditam no que você fala? E Paulo vai terminar e eu vou terminar também. Não tem um A quando eu prego. Ah, não tem, né, cara? Quando eu prego, já vou avisar vocês, eu vou pregar 3 noites na semana de santificação. Agora você vai lá para ver se vai ser eu nesse dia. Não vou dizer, porque senão você não vai. Paulo diz assim, ainda questionado, por causa do mau legado que ele trazia. Versículo 15, ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para todos os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou maior de todos eles. E muitas vezes a gente se acha na presença de Deus. Nós precisamos descer muito na presença do Senhor. Essa instrução eu te dou, versículo 18, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conserve a tua fé e a boa consciência, que alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Está vendo o que a palavra está dizendo? Com certeza naquele tempo tinha o pessoal que ia para os cultos, fazia promessas para Deus, que fazia petições ao Senhor, como nós hoje, mas muitos naufragaram na fé. E o versículo 20, e entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, e olha o que Paulo vai dizer, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não mais blasfemar. Você entrou aqui nessa noite precisando talvez de um milagre. Há uma necessidade que te trouxe aqui hoje. Eu não sei qual é. Você sabe e Deus sabe. O porquê que você está aqui hoje? E se eu estou aqui, todos nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Jeremias 29:11, o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Você veio aqui buscar algo hoje, e você não está errado em buscar algo na casa do Senhor, mas eu quero dizer para você nessa hora, a primeira coisa que você precisa levar daqui nessa noite é a certeza da tua salvação. Se você tiver essa certeza no teu coração, todas as demais coisas te serão acrescentadas, inclusive isso que você precisa. Porque a primeira coisa que eu preciso é Cristo, a minha salvação. E Ele vai me dar tudo o que eu necessito, não vai deixar faltar nada. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Quantos estão aqui hoje? Vamos todo mundo ficar em pé? O pessoal que está na galeria também pode descer, por gentileza. Vamos terminar o culto aqui no altar do Senhor. Pode vir todo mundo à frente. Quantos estão aqui nessa noite? E entregaram a sua vida a Cristo parcialmente. Não precisa levantar a tua mão, não precisa dizer quem é. Mas talvez você entregou, mas não entregou como convém. E você precisa nessa hora, ouvindo essa palavra, sair desse lugar, levando o legado da salvação para a tua vida primeiro, para depois os da sua casa. Gente, que tristeza chegar na presença do Senhor e não vermos os nossos familiares lá, ou talvez os nossos familiares chegarem e nós não estarmos. Naufragamos na fé. feche seus olhos. Talvez você precise falar com Jesus hoje. Dizer assim: Senhor, eu preciso levar esse legado na minha vida. Eu quero sair da tua casa hoje, levando o legado da salvação. Porque eu sei que todas as outras coisas o Senhor vai me conceder. Levante tua voz, comece a falar com Ele.